temática nesta manhã com você. Obrigado pela companhia. Bom dia para você que também nos acompanha agora ao vivo no Facebook da tua Rádio Alvorada, porque o temática agora é especial. Temática especial, 10 anos da Orquestra do SESI. Por aqui uma rapaziada que canta muito bem e principalmente canta muito bem afinado. Bem-vindos, Maestro Rodrigo Ávila e os professores Jadiel Bruning, Samuel Daronk, Mayumi Katagri e também William Baesso. Começo com o maestro, né, que estava cantando aqui, já ensinando tanto para mim como para o Guilherme, né, Guilherme? O cara canta muito, né? Professor, maestro, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Tudo tranquilo?
Bom dia, nossos ouvintes da rádio.
Parabéns pelos 10 anos, hein, cara?
Eu que agradeço a oportunidade, o carinho de vocês, sempre nos apoiando, sempre nos recebendo de maneira carinhosa, nos acolhendo aqui na rádio.
Até porque cantar é viver, né, cara?
Ah, nós estamos aqui num momento de ímpar, né? Esse ano, com 10 anos da orquestra, vivenciando momentos assim que a gente passou e relembrando a nossa história. E a gente tem uma satisfação muito grande ter o apoio de toda a comunidade e principalmente da mídia e a Rádio Alvorada participando com nós, comemorando esse momento tão grandioso para nós, né?
Rodrigo, como tudo começou, hein? Lembra?
Olha, eu vou fazer uma breve contextualização histórica aqui. Na verdade, eu iniciei no SESI em 2011, junho de 2011. Mas nós temos os fatos históricos que nos têm amparado, que a orquestra iniciou em 2009, já com a direção regência do maestro Gideon Nunes, né? E com a grande mantenedora da orquestra e do projeto em si, que foi a empresa Metasa, na idealização do nosso grande apoiador, padrinho, que é o senhor Antônio Roso, né? Que é um idealizador desse projeto, que fez toda esse impulsionamento do projeto, iniciando em 2009. 2011, então, logo após vai entrar o professor William, que vai relatar, porque foi um dos instrutores primeiros que entraram. O William entrou primeiro que eu ainda, foi uns 3 meses ou 6 meses por aí. E aí começamos um trabalho, quando eu cheguei aqui, porque eu sou de Passo Fundo, né? A gente começou todo um trabalho de reestruturação da orquestra e reformulação de alguns parâmetros. E aí foi uma troca de experiências, porque quando tu vem trazer o teu conteúdo, tu aprende muito, né? Tu aprende com a comunidade, aprende com os alunos e vai construindo uma trajetória junto com todos, né? Então, todos esses anos a gente trabalhou com alunos de diversos setores da comunidade e familiares. É isso que tem que frisar aqui, né, nesse aspecto, porque quando a gente educa um aluno, a gente está educando toda uma comunidade. Então, a família que está levando esse aluno para as aulas, os funcionários do SESI, os gestores que passaram junto conosco, também passaram por esse processo de estar junto com a música, né? Então, eu sou grato a essa equipe hoje que está junto conosco. E a gente agradece toda a comunidade marauense, poder público, a empresa que iniciou, o SESI, que sempre é um grande incentivador da cultura e da educação, né? Nós temos uma trajetória aí de 10 anos passando por ações importantíssimas. A orquestra se apresentou num evento, eu cito em especial, no 31º Encontro Internacional de Educação Musical, que veio para o Brasil em 2014. E a gente teve a oportunidade de ir a Porto Alegre representar o SESI do Rio Grande do Sul e o Brasil. Lá estivemos tocando num palco que foi no palco do Teatro da URGS, e depois tocamos no palco do Teatro da PUC, e tivemos a participação de vários grupos, corais, orquestras de diversos países. E lá estava a orquestra SESI Marau, representando toda essa parte cultural que tem no SESI, e mais representando o Brasil, né? Então foi um momento assim marcante para nós e também de todas as trajetórias que nós passamos durante esses anos tocando na comunidade, participando de eventos aqui com a Prefeitura Municipal. A Casa de Cultura é a nossa segunda casa, digamos, de ensaio. Então nós estamos vivendo um momento muito gratificante.
Maestro, o nosso temático especial 10 anos da Orquestra do SES, então conversa e música. Vamos para fechar esse bloco aqui com uma música legal aí, pode ser?
Vamos convidar os meus amigos aqui para cantar uma.
Será que o pessoal tem que ensaiar um pouco mais ou não? Pode ser?
O que eles querem cantar? O que nós vamos cantar, Ela?
Vocês, hein?
Hã? Vamos lá?
Vamos lá?
Qual aí, professor?
Nós temos uma canção que nós vamos fazer junto. Eu vou pedir ajuda que a gente ia trazer a instrumentação hoje e a gente não trouxe, né? Mas a gente vai cantar uma música que nós vamos fazer no nosso encerramento, que vai estar junto conosco lá dentro do repertório, que é uma música do Gonzaguinha. Que é assim, ó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita.
Temática especial 10 anos, Orquestra do SES. Já voltamos, 9:20, 20 graus. Nove horas e 24 minutos, 20 graus, é o temática especial 10 anos da Orquestra do SES. E a rapaziada por aqui, né? Ensaiando mais músicas aqui, para depois o pessoal cantar. Diz que o Jadiel é o cara para representar a orquestra nesta manhã aqui. Vamos depois ver aí, né? William, começa contigo esse bloco aqui. Bem-vindo, William. Bom dia.
Bom dia.
Tudo tranquilo?
Ouvintes da Rádio Alvorada.
Tu que é professor também, né?
Exatamente. É, eu entrei em março de 2011 nesse projeto, né? Então eu vou falar, acho que eu vou dar uma pincelada sobre como funciona.
Olha, se eles permitirem, fica à vontade, cara. Não tento...
Como funciona? Não, isso aí.
Vou cantar também, Bruce.
Cantar não é o nosso forte, mas vamos lá. É, então, em março de 2011, né, resgatando um pouco da história, assim, tínhamos, né, um professor, né, no SESI, terceirizado, né, que era na época o Gideon Nunes, e num formato de atendimento um pouco, vamos dizer assim, bastante trabalho para uma pessoa só, né? Então foi contratado uma profissional da área da educação, né, especificamente da educação musical, que criou um projeto para o SESI e fez algumas modificações na estrutura das aulas. E aí foi necessário contratações de mais professores. Então foi aí que eu entrei, eu e a professora Jaque na época. E logo mais veio o professor Rodrigo, né, para atender separadamente a orquestra, né? Então você tem as oficinas de música que acontecem independente da orquestra, né, onde tem os professores dando aula mais separadamente sobre os instrumentos, né, a parte dos violinos, né, sopros, e a orquestra num segundo momento acolhendo os alunos que têm mais aptidão para tocar, que estão a fim também de se comprometer, né, porque tocar na orquestra é um comprometimento, né, de tempo, né, de dedicação, de desenvolvimento de um repertório. Então, essas crianças e adolescentes que vão tendo essa aptidão, a gente acolhe lá na orquestra e desenvolve o repertório com eles lá.
Até porque o William se percebe de que a orquestra, em relação a uma banda, a um coral, há uma diferença muito grande, né?
É.
Embora é música, mas é diferente.
É música, é. Mas é um agrupamento, hoje o termo orquestra é mais, assim, genericamente a gente pode chamar que é um agrupamento de instrumentos, né? Então ali a gente tem várias cores, né? É, cada instrumento seria, né, fazendo uma analogia, né, arquitetura seria uma cor diferente, né? A cor do som, né? Então o timbre do trompete, do trombone, né, do sax... Do violão, da guitarra, da bateria. Então, esse colorido todo a gente junta e faz o som.
Você falava da aptidão para ser músico, para ser integrante de uma orquestra. Hoje, é fácil de encontrar uns talentos nesta linha para a orquestra hoje? É difícil?
Eu acho que essa aptidão para tocar é uma questão de dedicação, né? Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade, que são ditas pessoas que têm talento, né? Mas, na verdade, está muito mais aliada à pessoa querer mesmo, né? Tocar, querer desenvolver a parte musical, né? Tudo na vida exige tempo para desenvolver, então a música também é como qualquer outra coisa, né?
É verdade. Jadiel, quero ouvi-lo nessa manhã. Bom dia, cara, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Um prazer estar aqui nessa manhã falando sobre esse aniversário de 10 anos da Orquestra do Céu.
Parece-me que você é o professor mais jovem, é verdade?
É o mais jovem.
Da orquestra.
É, o professor mais... Eu sou o novinho em tudo, né? O mais jovem da orquestra, porém não como professor. Eu já participei da orquestra, eu sou fruto da orquestra como aluno desde 2013, então ali são 5 anos... como aluno, aí agora já estou há 2 anos como professor ali no SESI.
Olha, nem todos têm essa habilidade, essa tendência de seguir, né? Professor, aliás, aluno e depois professor, né?
É, exatamente. SESI, não só o SESI, como os projetos de música, ele tem essa... Eu digo que é esse bis, né? Embora o SESI não tenha o intuito de formar músicos... Isso vem, automaticamente isso acontece com o passar do tempo, com o desenvolvimento dos alunos, né? Podendo até seguir a carreira na área, né?
Você era o desejo de ser professor?
Como?
Era o desejo de você ser professor?
Na verdade, como é que eu vou poder explicar isso?
Aconteceu isso naturalmente?
Na verdade, aconteceu naturalmente. Sempre tive envolvimento com música, né? Embora ali no SESI foi algo mais aprofundado, a gente pode dizer assim, que foi onde despertou o desejo mesmo, o interesse... pela música, né? Mas ter certeza mesmo eu fui ter ali quando eu tava quase saindo do SESI, eu tinha uns 4 anos de SESI como aluno, daí eu disse, não, eu vou fazer faculdade de música e vou levar isso pra vida.
Tá certo. Mayumi, também a mulher presente na orquestra, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Malclã, bom dia, ouvintes.
Tudo bem contigo?
Uma mulher, né? Tem que ter sempre uma. Tudo bem?
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Bom, e você representando elas, como é que se sentem nesses 10 anos da Orquestra do SESC?
É um prazer, né, pra mim, participar da orquestra. Eu, enfim, não tive muito contato aqui com a orquestra da fundação, né? Fui depois de muitos anos, né? Fui convidada tanto pelo maestro Rodrigo quanto o William também. Os dois vieram conversar comigo, né? Porque eu tinha... Cada professor aqui, né, tem uma especificidade, né, em algum instrumento. E eles estavam necessitando, na época, de alguém que entendesse um pouquinho mais sobre a questão das cordas friccionadas, né? O violino, viola, enfim, esses instrumentos. E então, eles vieram falar comigo e me convidaram. Eu digo, olha, bacana, vamos lá, né? Uhum. Então, e é uma honra, assim, poder estar representando, né, as mulheres, né, também na música, que normalmente é um cenário bem, assim, bem dominado por homens, né? Embora já, hoje em dia, tá abrindo um pouquinho mais, assim, para as mulheres.
Tá equilibrando a coisa.
É, no Brasil, né?
No exterior. Tá aqui.
A gente vê, assim, bastante ainda a dominância, né? Não só aqui, em qualquer lugar, assim, que tu vai assistir, assim, a orquestra. A maioria tem homens, né?
É verdade. Enfim. Você estava onde antes?
Antes de vir pro SESI?
Isso.
Eu, na verdade, eu não, não tinha ainda... Tinha alguns alunos particulares, assim, mas eu estava fazendo a faculdade de música, né? Assim, fui colega do William. Mas não estava, assim, ainda trabalhando muito na área. Tinha alguns alunos e trabalhava na empresa do meu pai. Aí, quando eles me convidaram, eu disse, não, vamos lá. Daí, troquei de emprego. Aproveitei já os conhecimentos da faculdade, do que já tinha ali, vamos embora.
Tá certo. Samuel, bom dia, cara.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Tudo bem?
Tudo certo.
E você, tua história, como é que é no SESI?
Bom, eu, primeiramente, é um imenso prazer participar desse grupo, né? Fazer parte dessa equipe maravilhosa de professores, amigos. A minha história no SESI, eu, assim como o professor Jadiel, fui aluno. Já conhecia o projeto antes mesmo de participar como aluno, já tinha visto algumas apresentações na Casa da Cultura. E eu, quando vi o projeto pela primeira vez, assim, eu fiquei surpreso pela qualidade do projeto. Assim, um projeto musicalmente muito bom. E eu senti o desejo de participar, sabe? Então, já conhecia o professor Rodrigo de outros projetos. O professor Rodrigo me convidou para participar. Pude participar também do encontro em Porto Alegre em 2014. E em 2015 surgiu a oportunidade, né, de o SESI estar precisando de professor para teclado, musicalização infantil e canto coral. E eu já estava cursando a faculdade de música, acabei então ingressando aí na equipe como professor.
Especialista em que instrumento hoje?
Teclado, piano teclado.
Craque nisso?
Estamos no caminho, né? Craque é uma palavra forte. Né?
Tá certo. Maestro, a questão... O pessoal fala o seguinte, bom, o cara tem talento, tá na veia do cara ser músico. E a faculdade, no que ela pode te ajudar nisso? Se já que se fala, bom, nasceu com isso, com o talento da música.
Na verdade, essa escolha vem já desde a... os primeiros contatos com a música, né? Você teve o contato com a música. Essa é uma escolha da... A chegar na universidade é uma...
consequência.
Uma consequência de um... Não seria assim de uma proposta de trabalho, mas tem pessoas que fazem faculdade para ter o conhecimento aprimorado. A faculdade, ela vai te direcionar para o mercado de trabalho, consequentemente, né? Mas ela te amplia essa questão do conhecimento e te dá essa maturação, né? A grande norte para isso é que as pessoas geralmente procuram a universidade como um aprimoramento, né? Um curso superior. Porque a gente tem uma grande dificuldade hoje na questão cultural da aceitação, sim, do profissional, né? Nós temos, ainda não temos aquela, digamos assim, pelo governo de ter uma fiscalização do músico no contexto, você pode trabalhar com isso, não pode. A faculdade te dá um respaldo para esse processo, principalmente para o estudo da música, né? Obviamente nós estamos falando conhecimento, né? Nós estamos falando de conhecimento, educação, conhecimento e aprimoração. Então eu vou me aprimorar naquele conteúdo. Eu vou me aprimorar na questão da música, mas principalmente eu vou sair da universidade com o meu conhecimento para determinada situação, né? Geralmente nós temos alguns alunos que já está o exemplo aí, né? Dois grandes alunos que vieram dos projetos aí, que se direcionaram para a área da música, né? Fazendo curso superior, e aí o curso superior abrindo portas, né? Porque tu tens a questão da licenciatura, que é uma área dentro do curso superior, né? Bacharel e licenciado. A licenciatura te dá uma amplitude muito maior de atuação, tanto em escolas, né, como em projetos, né? E aí tu tens um aluno que agora é um profissional direcionado com conhecimento e agora com aptidão num curso superior, né? Que é a importância de ter um curso superior. E temos outras situações de profissionais que levam paralelamente o curso superior da música, no sentido do gosto. Aquele, o cara trabalhou com a medicina, nós temos casos de colegas que fazem outras áreas, né, direito, medicina, mas que quiseram aprimorar o seu conhecimento, levando junto a questão do estudo superior e tendo aquela a tranquilidade de estar realizando algo e passando conhecimento com uma segurança muito maior, né?
Tá certo. Jadiel, podemos fechar o bloco contigo aí na música ou não?
Pode ser, né?
Pode
já
ser.
Que estamos aqui.
Então já. É contigo então aí.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver.
Temática especial 10 anos, Orquestra do SESI, já voltamos, 22 para as 10, 20 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu...
Você está ouvindo Temática, o que acontece é assunto.
Muito bem, gente, 18 para as 10, maior temperatura de 20 graus, o Temática nesta manhã de quinta-feira é o Temática nesta hora especial 10 anos da Orquestra do SESI. Nós que também acompanhamos a história do SESI, da orquestra, e estamos aqui como canal de comunicação, sempre apoiando o que existe de bom. Aliás, eu sou um apaixonado pela música, pelo teatro, pelo cinema, enfim. Uma pena, né, que no Brasil, infelizmente, não se tem um olhar mais forte direcionado para a questão cultural, infelizmente. Quem sabe um dia, né, Maestro Rodrigo, quem sabe um dia a gente chega lá, né, Maestro?
Com certeza, a gente está com esses projetos aqui, né, fazendo com que isso permaneça, né?
Fazer a nossa parte aqui,
fazendo
pelo menos,
a
né?
nossa parte, levando a cultura, levando a música, levando a educação musical a todos os lugares, né? Principalmente esses núcleos que se formam, né? Esse é o núcleo de formação de alunos, é o núcleo de educação, né? Nós temos vários outros projetos sociais aí, o Jadiel também faz parte de um outro projeto aí em Marau. Mas são núcleos que formam pessoas, que agregam essa parte cultural, que desenvolve, que conseguem apresentar para a comunidade não só essa questão da música em si como entretenimento, mas como uma apreciação cultural. Que isso é uma coisa que se perdeu muito, né? A música é só vista como um critério, ah, vou dançar com essa música, né? Mas não se para ouvir música, né? Apreciar, se entender, né?
E depois assim também, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, né? Claro que o músico ele tem que sobreviver, a música tem que render. Agora, quando você foca muito na questão material, do receber em troca o que se faz, perde um pouco, né, o sentido da música também, né? Ou não?
É que você tem dois caminhos aí, né? Que quando tu tens um trabalho, por exemplo, eu sempre falo para alguns músicos e amigos que às vezes você tá na música não porque você escolheu a música, né? Mas ela te escolheu, aí tu não tem mais saída. Nós temos muitos profissionais de outras áreas, por exemplo, que nós temos alguns casos lá em Passo Fundo, que ele tem, o profissional tem outra profissão. Ele é médico, ele é advogado, ele tem uma outra área. E a música incomoda ele. O que é esse incomodar? Ele fica inquieto porque ele precisa se expressar através daquela arte que está dentro dele já.
É um incomodar necessário.
É um incomodar necessário, ele precisa se expressar, né? Então, existe esse critério do profissional de música, sim, ele precisa, como é que é, ter essa sustentação, né? Se autossustentar para se manter na sociedade. Músico também paga conta.
É verdade, e como paga também. Gente, o dia D é o dia 8 de outubro na Casa da Cultura. Vai ser à noite, é isso?
Dia 8 de outubro, nós estamos... com o nosso concerto de aniversário na Casa de Cultura de Marau. E nós estamos preparando esse aniversário com muito carinho. Estaremos com alguns artistas convidados, que, citando aqui o Vitor Hugo, que é um cantor conhecidíssimo, né, da música nativista, música gaúcha, do Rio Grande do Sul, que é um dos nossos coordenadores da parte musical no SESI, que foi ex-secretário do Estado do Rio Grande do Sul, né, de Cultura, uhum. E está nos apoiando junto, o Vitor Hugo vai estar junto. Estaremos também contando com a presença do Pedro Almeida, que é um artista de reconhecimento agora nacional, né? O Pedro tem um trabalho que lançou agora pelo Mindas Produção e vai estar junto conosco, né, nesses dias aí, que é secretário de gestão em Passo Fundo, né? É uma atração muito, muito legal que estará conosco. Estará a nossa presidente da Câmara de Vereadores, a Josiane Bedin, né?
Que também é música.
Que é uma musicista que estará junto conosco aqui, tem nos apoiado, né, todo esse processo aí. Estaremos com alguns ex-professores também, a professora Jacqueline Drum, que também iniciou junto com nós, iniciou junto com o professor William. Estaremos com o professor Fernando Simor também, que passou pelo projeto, né? Então, vários, me ajudem se eu esqueci, o Maestro Gideon vai estar aqui, o Wilson, né, que é o coordenador das oficinas também do Estado, estará junto conosco tocando. Então, nós estaremos lá dia 8 às 19h30 na Casa de Cultura de Marau. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível e vai ser doado para a Casa de...
Casa de Apoio Xadai.
Olha aí, o Jadiel. E o Jadiel tem outra coisa bem importante, que é a estatística de ingressos. Acho que o Jadiel pode...
Na verdade, nós começamos a distribuição de ingressos na semana passada. E até foi um número que surpreendeu bastante a gente. Nós temos na Casa da Cultura hoje em torno de 700 lugares, que foi a quantia de ingresso que nós disponibilizamos. Porém, como eu já falei, a gente iniciou essa distribuição na semana passada, que a gente está fazendo isso prévio, antes, para não ter aquele tumulto na entrada lá, entendeu? E a gente teve até, foi um resultado bem positivo, porque de 700 ingressos, nós só temos 110 disponíveis. Então, em uma semana ali, ainda falta duas, três semanas para o evento, a gente já está quase com os ingressos esgotados, né?
Tá certo. Gente, as oficinas do SESI que são indispensáveis, tem que se falar, né, William? Pode ser contigo?
Para quem tem interesse em ingressar nesse projeto do SESI, a gente tem praticamente dois módulos e a orquestra, né? Os dois módulos. Tem o módulo 1, que é a musicalização infantil, que acontece com a faixa etária dos 6 aos 10 anos. Que é, então a criança vai ter não necessariamente um direcionamento para um instrumento, e sim uma musicalização através de atividades que ensine a música brincando, né? Atividades lúdicas, né? Com flauta doce. Daí eles também tocam instrumentos, né? Que são mais fáceis inicialmente, né, para uma criança tocar, né, nessa idade. Como eles já são alfabetizados, então, por exemplo, uma flauta doce, um xilofone, são instrumentos pequenos de percussão, chocalhos, né, atividades de canto, ou atividades mesmo que não envolvem instrumentos, mas que abordem conteúdos musicais, né? Então, a criança ela sai desse projeto musicalizado, vamos dizer assim. Quando você pega um instrumento, você já tem mais facilidade, né, em tocar depois, porque você teve vários conteúdos absorvidos nesse módulo 1. O módulo 2, aí já começa dos 11 aos 17 anos de idade, que aborda os instrumentos. Aí a gente tem vários instrumentos, né, saxofone, trompete, trombone, clarinete, flauta transversal, que é o professor Jadiel, o professor dos responsável ali pelos sopros. Daí tem a professora Mayumi, que é os violinos e viola, né, as cordas friccionadas. O professor Samuel daí atende ao módulo 1, a musicalização, e daí no módulo 2 ele atende os teclados e piano. Eu atendo a bateria, contrabaixo e guitarra. alguma, e duas turmas de violão também. O professor Samuel também atende umas duas turmas de violão em horários, é, depende do horário que, a, que o aluno deseja, né? É, as a, e daí aí a gente tem a, o grupo artístico, que é a orquestra, que funciona as aulas nas, nas segundas, às 6 às 8h30, e, da, e nas quintas-feiras, às 6 às 8h30 também, que é o maestro, o professor Rodrigo aqui, que coordena esse, esse aí, e mais os professores que participam junto também, né? Tocando junto para dar aquele suporte. Sim. Também, referência, né, para os naipes. E é isso.
William, eu já conversei com pessoas de 80 anos e colocando o seguinte, em relação a desejos. E a resposta é assim, olha, o meu sentimento hoje com 80 anos é de não ter aprendido um instrumento. Desejava e desejei ao longo da minha carreira, da minha vida, ter aprendido. Com 80 anos, ainda é possível voltar e se dedicar a um instrumento musical? Já que dentro do coração tem esse desejo pela música, é, paixão pela música?
Tendo desejo, acho que as coisas acontecem, né? É a questão da, que eu falei anteriormente, assim, da questão da dedicação, do, né, de reservar um tempo para você, sim, desenvolver alguma coisa, né?
Porque tem-se a cultura de que quanto mais cedo, melhor. Claro que sim, né?
Com certeza.
Mas também não é.
Não, a idade, assim, a, tem muitas profissionais que eu, assim, ouvi relatos até dentro da universidade que começaram a estudar aquele instrumento mais tarde, né? Aos 26 anos, por exemplo. E, enfim, e depois vem se tornar professor universitário, então, quer dizer, sim, num concurso público. Então, a pessoa se dedicar um tempo para aquilo, sempre há tempo, né?
Lembro-me, quando fazia jornalismo na UPF, tínhamos uma colega de 60 anos, né, começando a fazer jornalismo, depois ia fazer direito, aí seguido vinha o netinho com ela junto à sala de aula. São motivações, né, em qualquer área, né? Algo mais para a gente? Fica à vontade, o Jadiel, o Samuel, Mayumi, fiquem à vontade.
Eu acho interessante ressaltar, acho que foi esquecido de falar aqui, nós temos alguns pontos de distribuição de ingresso na cidade.
Ótimo.
A gente tem um ponto de ingressos lá no próprio SESI, que está lá no bairro Frei Adelar, na rua Noé Vieira, o número 110.
Isso até quando, Jadiel?
Até, a princípio, até o dia do evento. O risco que tem, talvez, de você chegar lá e já ter acabado, porque a procura está grande. Né?
Tá certo.
Também tem um ponto de distribuição aqui na Casa de Cultura, na biblioteca, com o pessoal da biblioteca ali da Secretaria de Cultura. E outro ponto de distribuição na Câmara de Vereadores de Marau, com a vereadora presidente, a Josiane Bedin. Nós deixamos lá com ela também. Tem esses três pontos de distribuição aqui em Marau.
Já coloque na sua agenda, no dia 8 de outubro, Casa da Cultura, é uma terça-feira à noite, né, gente? Mayumi, fala aí pra gente. Convida as mulheres para participar do SESI.
Ah, sim. Importante, o William lembrou a gente. A questão do SESI, que ele... As aulas, elas são gratuitas para os dependentes da indústria. Então, todos os filhos, né, de industriários, eles podem vir participar de quantas atividades eles quiserem, né? Não tem só também a parte da música, tem a parte do esporte lá também, por exemplo, né? Mas eles podem, por exemplo, fazer teclado, violino, bateria. Guitarra, bateria, podem fazer mais do que uma modalidade, né? E de uma forma gratuita.
É,
né?
Porque às vezes tem isso também, demora a pessoa descobrir o que ela quer, qual instrumento que ela se encaixou melhor, né? Então, às vezes, vai lá, experimenta o violino, não gostei do violino. E aí, vai pra bateria e gosta mais da bateria. Então, tem... Existe isso também, né?
Interessante.
É como se fosse uma área, tipo assim, a medicina, e aí você tem uma especialidade, você é da... Né?
Interessante.
Algo interessante de ressaltar, é que também, assim, às vezes o pessoal vai para fazer aula, por exemplo, de um instrumento de sopro, um saxofone ou um trompete, que não são instrumentos tão acessíveis, né? Questão de custo, questão do custo. O SESI, ele já tem esse instrumento. A partir do momento que o aluno é matriculado, ele pode levar o instrumento para casa, ele vai assinar um termo, no final do ano ele devolve, no próximo ano, quando inicia o ano letivo de novo, ele retira de novo. Então, não há necessidade de compra de instrumento, porque às vezes a pergunta dos pais, principalmente, é: bah, o meu filho queria fazer aula de saxofone, de trompete, mas nós não temos como comprar o instrumento, né? O SESI, ele disponibiliza o instrumento para o aluno também, tem mais esse benefício, né?
É verdade. Gente, eu não sei, depois que inventaram o relógio digital, ele anda mais rápido, não sei porquê. Impressionante. Bom, Para encerrar aqui, muito obrigado de coração pela vinda de vocês aqui, pela visita de vocês. Voltem sempre à casa de vocês aqui, saibam disso, né? E para encerrar, para marcar os 10 anos do SESI aqui no Temática, qual é a música para fechar aqui, gente?
Eu só queria fazer um agradecimento rapidinho aqui, antes do Samuel puxar essa música. Queria agradecer a rádio, o carinho de vocês aí, ao SESI, né? Todos os professores, funcionários, gestores que estão nos apoiando aí, estão junto conosco, né? Trabalhando, todo fazendo convite, mandar um abraço pro pessoal. Queria agradecer ao Poder Público Municipal, prefeito Iura, secretário de Cultura, que sempre está junto conosco, Josias Trento, nos apoiando com a Casa de Cultura. E a toda a comunidade marauense que sempre abraça a orquestra e o SESI em todos os sentidos.
Fica o convite para vocês voltarem aqui nos 15 anos, pode ser?
Olha só, está agendado.
Responsa. É um desafio e uma responsa, né? Vamos lá, gente?
Vamos lá, então. Mandar um abraço para todo o pessoal do SESI que está sintonizado, está ouvindo o programa, está nos escutando. E essa canção ela vai de encontro com o que a gente tenta transmitir para os alunos lá no SESI, né? Um pouco mais de empatia, se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que eu acho que o mundo tá precisando hoje, né, Maculã? Então vamos ouvir aí. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, que todos, até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas o quê? Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo.
E é isso aí, gente. Muito obrigado.
Obrigado, gente. Vamos aplaudir aqui, pessoal. Vamos aplaudir o pessoal aqui, né? Obrigado.